Desculpe, tem olho clínico?
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico sobre vacinação. Seguimos em conversa com o Dr. Hugo Rodrigues, pediatra na Unidade Local de Saúde do Alto Minho e autor do blog e página de Instagram Pediatria para Todos, que nos fala sobre algumas medidas que podem contribuir para o aumento da confiança nas vacinas. Mas qual o papel dos profissionais de saúde? É o que vamos ficar a saber já de seguida.
Bem-vindo, Dr. Hugo Rodrigues, novamente. Desta vez teremos assim um episódio mais focado nas medidas que podem ser tomadas para diminuir a hesitação vacinal, ou seja, aumentar a confiança nas vacinas. Considera que as medidas para diminuirmos a hesitação vacinal deveriam passar também por combater a desinformação que circula muitas vezes na comunicação social e nas redes sociais?
Claro, sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma que o combate à desinformação é a nossa maior arma. Se, por um lado, para nós é evidente o efeito benéfico das vacinas no panorama de saúde global, e é inquestionável, por outro lado, tendo esta informação do nosso lado, parece quase surreal como é que informações contrárias a algo que é tão claro, como é que estas informações contrárias podem ganhar força. E nós podemos escolher dois caminhos: um é ficar perplexos a tentar perceber porque é que isto é assim, e já há vários estudos que tentam avaliar isso e também podemos falar um bocadinho sobre esse assunto, e o outro é, ok, identificamos um problema, vamos agir e vamos ter a nossa tomada de posição. E a tomada de posição dificilmente terá sucesso se for só apenas uma tomada de posição em termos de segregação e em termos de crítica. Até porque há estudos que demonstram que quanto mais nós segregamos os grupos antivacinas, mais eles se isolam de nós, e isto é lógico, não é preciso estudos, mas acima de tudo mais eles se unem entre si. E mais fortes ficam as comunicações entre si, e mais uma vez, podemos relembrar aquilo que se falou no episódio anterior, mais se alimentam os algoritmos das redes sociais, com muitas partilhas entre si, com muitas comunicações entre si, e estas partilhas e estas leituras mútuas dos grupos todos acabam por aumentar a visibilidade destas mensagens. Portanto, de uma forma clara e inequívoca, nós, tendo o conhecimento do nosso lado, eu diria que não chega dizermos que devemos partilhá-lo, eu acho que temos mesmo a obrigação moral de o fazer, e devia ser uma necessidade para todos nós, também nas nossas redes sociais, sejam elas organizadas ou não para partilha de informação, divulgarmos este tipo de informação que pode fazer a diferença pela positiva na saúde das pessoas. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que o caminho também é esse. Pode não ser suficiente, porque às vezes é preciso termos algo mais organizado, algo com mais força do ponto de vista mediático, mas se todos nós fizermos a nossa parte no nosso dia-a-dia em termos de redes sociais, a nossa mensagem também passa. Até porque uma das forças das mensagens dos grupos antivacinas é o facto de serem muito plurais. E eu no último episódio disse que um paper da Nature que abordou este assunto, e é verdade, uma das grandes forças é que são pequenos grupos. Os grupos pró-vacinas têm muito mais dimensão porque geralmente são institucionais. Os grupos antivacinas são muito mais pequenos em termos de dimensão porque são mais pessoais, mas são muito plurais nas mensagens. Ao serem muito plurais nas mensagens, vão gerar mais partilhas, mais discussão, e tudo isto dá mais visibilidade às mensagens do que menos mensagens, mas todas muito direcionadas, sempre com o mesmo objetivo destes grupos grandes, em que a certa altura as pessoas já não leem, já não partilham, já não despertam interesse. Portanto, estas mensagens, mesmo vindo de fontes fortes, perdem interesse, e as mensagens fracas, vindo de grupos pequenos, ganham interesse porque são partilhadas, são discutidas. Portanto, quanto mais nós tivermos uma pluralidade de mensagens e mais pessoas a falar sobre este assunto, mais vamos ganhar visibilidade nas nossas mensagens. E acho que isto é muito importante. Estou a falar para nós profissionais de saúde, mas seria interessante também que figuras públicas e mediáticas tivessem este interesse em partilhar. Eu sei que hoje em dia está quase na moda ser influenciador e é uma fonte de rendimento bastante interessante e curiosa de nós abordarmos, mas há há algumas situações que nós não precisamos de receber dinheiro por elas. E seria interessante que as figuras públicas com responsabilidade na partilha de informação nas redes sociais se preocupassem também com este caráter social de algumas mensagens e, sem nenhum tipo de esquema de incentivo, do que é que seja, sentissem esta vontade, esta necessidade de ajudar a aumentar o nível de saúde e a comunicação pró-vacinas. É um exemplo disso. Tenho um pequeno problema, um pequeno grande problema, é que falar sobre vacinas nas redes sociais expõe as pessoas e arriscam-se a que surjam haters, a que surjam alguns utilizadores claramente a contestar com todas as certezas do mundo e a ser insultuosos, a ser agressivos, e não se pode entrar em picardias pessoais. E as pessoas sentem-se desconfortáveis, às vezes preferem não avançar, mas mesmo com esse risco, acho que é a nossa obrigação fazê-lo.
Quais é que são as dicas que o Dr. Hugo gostava de partilhar para que eles possam atuar ativamente na diminuição da hesitação vacinal e, consequentemente, aumentar a confiança nas vacinas?
Essa é uma questão interessante. Para além de toda a evidência que nós temos, e que acho que é fácil partilhá-la rapidamente, eu acho que nós temos que questionar se existem dúvidas, escutar as dúvidas, legitimar as dúvidas, até porque uma parte das pessoas que colocam dúvidas sobre a vacinação não são fundamentalistas antivacinas. Também é engraçado percebermos, também há estudos que demonstram isso, que as pessoas que são verdadeiramente antivacinas são uma minoria. Depois, estes grupos antivacinas são compostos por uma maioria de pessoas indecisas que vão atrás da informação que é mais partilhada e que lhes faz mais sentido. Portanto, se nós ouvirmos as dúvidas das pessoas e questionarmos e validarmos essas dúvidas, é muito mais fácil desconstruir alguns conceitos do que apontar o dedo e quase ridicularizar o facto de serem antivacinas. Por muito que nos seja estranho e completamente difícil de entender como é que se questiona a utilidade das vacinas. Mas as dúvidas são legítimas. E hoje em dia está muito na moda também a expressão da escuta ativa. E, no fundo, se calhar, tirando as teorias de coach, que não tem nada a ver com isso, mas a escuta ativa, a escuta reflexiva, ouvindo as pessoas ativamente e pensando porque é que aquilo causa desconfiança, se calhar é um caminho, porque as pessoas vão se sentir compreendidas e vão estar muito mais receptivas à nossa mensagem. Portanto, validar as dúvidas pode ser um caminho mais interessante do que ridicularizar as dúvidas, porque geralmente esse é um caminho perigoso e errado.
No caso das populações migrantes e de refugiados que chegam ao nosso país, nós sabemos que eles provêm de países com baixas coberturas vacinais, muitas vezes devido a crenças religiosas, muitas vezes também devido à circulação de desinformação relativamente às vacinas. O Dr. Hugo, se pudesse partilhar também alguma dica para profissionais de saúde que estão no terreno a lidar com estes recém-chegados ao nosso país, gostaria de partilhar ou tem alguma ideia de como é que podem ser criadas estruturas para apoiar estes migrantes, no acesso às vacinas que já estão incluídas no Programa Nacional de Vacinação?
Essa é uma ótima questão, muito atual e que nos próximos tempos provavelmente vai ainda tornar-se mais evidente, porque a imigração está a aumentar. A questão da população migrante é importante olharmos para ela, porque neste momento estamos a falar de uma franja significativa da população, uma franja significativa da população em idade fértil e uma franja significativa, neste momento, até já da nossa natalidade. E, portanto, tem que se olhar para esta população migrante, não como passageiros, mas como membros integrantes efetivos da nossa sociedade, da nossa cultura, digamos assim, e perceber que a forma como nós encaramos as vacinas em Portugal, que já falámos é uma forma de sucesso claro, não é, infelizmente, replicada na maior parte dos países. E, portanto, é normal que as pessoas não encarem as vacinas com a mesma importância com que nós encaramos. Hoje em dia, em Portugal, é mais do que sabido que em consultas de saúde infantil se vai abordar a questão das vacinas. Noutros países pode não ser assim tão claro. E, portanto, mais uma vez, legitimar dúvidas que as pessoas tenham. Aqui sim, reforçar a importância da vacinação. Não só validar as dúvidas que falamos há pouco, mas passar a mensagem que para nós é evidente e reforçá-la. Porque nos países onde as pessoas vêm, esta mensagem pode não ser assim tão evidente e tão clara. Portanto, aqui temos que reforçar todos os efeitos benéficos das vacinas, dar um exemplo do sucesso de Portugal perante alguns surtos, Podemos falar recentemente do surto de sarampo, por exemplo, podemos falar até da questão da Covid, que tivemos efeitos benéficos em termos de ondas melhores até do que noutros países que não tinham uma cultura vacinal igual à nossa. Portanto, falar da quebra enorme que houve na mortalidade e na morbilidade infantil desde que se instalou o nosso Programa Nacional de Vacinação, portanto, informar todas estas particularidades que nos colocam no topo em termos de vacinação, é também uma responsabilidade e nós devemos, efetivamente, investir tempo em passar esta informação. Mais uma vez, ouvir dúvidas, mas aqui podemos acrescentar, no nosso caso em particular, para esta população vai fazendo mais diferença do que para a nossa população residente que já conhece esta história. Acho que esta é a principal medida e depois tentar agilizar todos os processos de inscrição nos centros de saúde, de todos os processos burocráticos que permitam às pessoas ter acesso efetivo ao Programa Nacional de Vacinação, porque se nós não agilizarmos, as pessoas vão continuar no nosso país sem ter acesso a esse programa e com coberturas vacinais mais baixas e eventualmente com algum risco até de surgimento de alguma situação que estivesse controlada há uns anos atrás.
Obrigada. Estamos a terminar mais um episódio, que tem então como objetivo aumentar a confiança na vacinação e, por isso, doutor Hugo, pergunto-lhe se quer deixar alguma mensagem final para todo o nosso auditório.
Acho que sim, acho que nós temos que ser muito claros nessas mensagens, não temos que ter medo. As vacinas salvam vidas, as doenças matam vidas ou diminuem a qualidade de vida, e esta mensagem tem que ser clara para todos nós e temos que a dizer sem medo a toda a gente. A questão que se levantou da associação das vacinas com as perturbações do espectro autismo, eu sei que é quase um clichê dizer isto, mas já foi mais do que desmentido até em canais científicos, e é nossa obrigação também partilhar isto sem medo do que as outras pessoas possam dizer. Isto é ciência. Nós somos da área da ciência, a medicina é ciência, e, portanto, se nós conseguirmos transmitir com esta segurança e com esta tranquilidade este tipo de ciência, as pessoas também nos vão ouvir. Não temos medo de prezá-las, porque a ciência está do nosso lado.
Muito obrigada, doutor Hugo. Quanto a si, não perca o próximo episódio.
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde?
Quer
Quero
ouvir?
ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.